querido ouvinte, começando mais episódio do Mais Sai Podcast. E essa semana a gente tem mais uma edição do Diário de Cozinha. Para você que não conhece o Diário de Cozinha, a gente traz um profissional aqui da área da gastronomia para contar sua trajetória, né? Conta os causos da vida profissional, conta as dificuldades, os projetos, o que tiver. E para me ajudar aqui nessa jornada, como sempre, tenho ele, Matheus. Tudo bom, Matheus? Como é que você tá?
Salve, salve, galera. Tudo bem, Ricardo. Tô tranquilo aí. Semana que vem, a Fetsu faz um ano de vida, então essa semana tá bem corrida, todas as preparações, planejando tudo aí.
Parabéns, assim, velho. Parabéns, assim.
Fatsoberger. Valeu. Hoje vai ter um hambúrguer, pô. Hoje vai ter um hambúrguer.
Fatsoberger. Montagem vai rolar.
Ritmo.
Então é isso, Matheus, como sempre aqui, meu colega, meu parceiro. E então hoje no nosso, a nossa entrevistada do Diário de Cozinha é a Gina Carato, que é cozinheira. Tudo bom, Gi? Como é que você tá? Se apresenta pro pessoal.
Tudo bom, Ricardo e Matheus. Oi, gente. Eu sou Giovana Gi, tem gente que ainda confunde um pouco o nome, né, porque fica só o apelido, mas eu sou cozinheira, já tem 9 anos que eu tô na profissão. Eu sou nascida no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto, mas eu vim para Pernambuco com 2 anos, então eu me considero pernambucana.
Ah, ótimo. Melhor que ser paulista mesmo, paulista, também não gosto. bom, então eu já expliquei mais ou menos como é o episódio o formato do Diários aqui. O pessoal que não conhece vai conhecer agora, e quem quiser ouvir as outras edições, nós temos mais 5 edições do Diários aí, se você quiser estar ouvindo. Mas então, Gi, como é que começou a sua carreira assim? Você sempre trabalhou com cozinha? Você pensou em fazer outra coisa? Quiser começar assim, sei lá, das primeiras experiências com comida, assim, na infância, o que você achar melhor aí?
Então, assim, Ricardo, a família da minha mãe é italiana, né? Sim. Assim, os pais dos meus avós, né, meus bisavós vieram da Itália. Sim. Então a gente tem aquela reunião muito, se reúne por conta de comida. Uhum. Então quando a gente se encontra, é sempre que vai ter para comer. Sim. Então eu sempre tive uma relação muito próxima, né, com a cozinha e tudo. O lugar mais importante da casa sempre foi a cozinha, mas não profissionalmente. Então eu fui por escolha fazer administração. Eu fiz administração em Caruaru. Eu sou de Caruaru, que é um interior aqui, fica a uns 120 quilômetros de Recife. E eu fiz na Federal, estudei, era sempre muito nerd nesse sentido de estar estudando muito. Fiz com vontade. Sim. Mas aí estava chegando perto de me formar. E eu estava ali em dúvida se ia trabalhar um pouco com administração sustentável, social. Ficava, sempre fui muito mais agitada, muito mais comunicativa. Eu sempre gostei muito de trabalhos mais operacionais, mas assim, eu nunca tive muita oportunidade de vivenciar algumas outras formas quando fui escolher a profissão. Então, quando estava perto de formar, acho que muita gente mais jovem talvez passe por isso, não sabia exatamente como que ia ser meu trabalho. Sim. E aí a Federal entrou em greve. E eu vinha com uma ideia de ter, tipo, uma padaria, uma boulangerie, assim. Uhum. Eu gostava muito de comer pão e de fazer essas coisas. E eu pensei, putz, pode ser uma oportunidade. Em Caruaru não tinha nada muito específico nessa área. Aí a Federal entrou em greve, eu tenho um primo que mora em São Paulo.
E eu posso te interromper, falei, só por um segundo? A sua federal entrou em greve que ano que era, mais ou menos?
2011.
Ah, eu passei pela mesma greve. Eu fui entrar na Federal da ABC, que eu ia fazer Ciências Econômicas, e eu fiquei um ano parado também, sem ter aula, sem saber se ia voltar. Foi um pesadelo, foi horrível.
Então, e a gente nunca sabe quando volta, né?
Eles postavam, vai outubro, vai novembro, vai, agora é... E aí você é ali, esperando, né? Foi uma tortura, meu, desculpa.
Exatamente. Nada, imagina, interrompam sempre. E aí, nessa aflição, assim, eu falei, cara, eu vou 15 dias em São Paulo. Sempre fui muito receosa com cidade grande, era muito engraçado isso, porque eu tinha meio medo, a gente... É engraçado, né? Tudo que a mídia ou a gente não, a gente desconhece, a gente gera coisas na cabeça, né? Então eu fui para São Paulo com essa coisa assim, muito distante, e fui passando de lugar em lugar, assim, pesquisando mesmo. E esse meu primo, ele é dentista. E quando eu tava conversando com ele, falando que tava pesquisando, ele, nossa, foi assim, ele foi a pessoa que me proporcionou tudo isso. Eu tava conversando e um cara chegou e a gente começou a conversar. Ele falou: olha, eu conheço, pra mim, o melhor chefe do Brasil, chama Murakami. Ele é um japonês e eu acho que você tem que conhecer esse cara. Então, assim, Ricardo, pra mim, imagina, eu era uma pessoa que não sabia nada de cozinha profissional. Sim. Eu não sabia nada mesmo, como funcionava. Então, quando eu fui conversar com o Murakami, eu falei, putz, pode ser uma oportunidade de eu ver o funcionamento de um negócio de comida. Sim. Como que isso vai acontecer, né? E aí, eu fui conversar com o Mura e várias pessoas falando assim, você é louca, você não sabe nada de cozinha, você não sabe pegar numa faca, você só vai atrapalhar, vai ser não existe isso, essas coisas. Sim. Todas. E aí, fui conversar e na entrevista... eu conversei com ele e com o subchefe, que na época era o Alex, e o Alex falou, tem muito o que fazer numa cozinha, lavar chão, lavar prato. Eu falei, nossa, isso eu sei fazer bem, deixa comigo que isso eu me viro. E aí o Mura falou, então começa, vem fazer um estágio. E aí, nessa época, tipo, eu nem imaginava que eu ia realmente entrar numa cozinha e cozinhar nada, nem pegar em nada. Então, eu fui fazer, eu fiz um admissional, que eu tinha que fazer um admissional. E eu pensei que eu ia passar, tipo, uma semana, dois dias. E aí o cara do RH falou assim, você vai... O estágio são 3 meses. E eu falei, cara, não vou me deixar passar 2 dias. O cara também não entendeu nada, enfim. E eu comecei na cozinha. E foi muito, pra mim, assim, foi um... Eu me descobri cozinheira nesse primeiro estágio. Por quê? Porque o chefe de produção, que é o Adriano, ele é do interior de Pernambuco também. Então, tipo, a aproximação foi mais fácil. E tudo que eles me davam pra fazer na cozinha, eu fazia, assim, com muita responsabilidade. Porque eu fazia, cara, tão me dando isso, tão confiando que eu vou fazer isso. Desde lavar a folha, fazer minimamente, sei lá, picar um alho, ralar um gengibre, coisas muito básicas. Fazia dash, comecei a aprender a fazer o dash, fazer as coisas, as bases. E ao longo das semanas, eu fui, tipo, gostando muito. Foi muito diferente, porque é muito mais cansativo do que trabalhar fisicamente no escritório, que eu tava acostumada. Sim. Mas assim, cara, foi a melhor coisa. Então eu comecei aí eu começava com o Adriano. Adriano, você acha que eu levo jeito pra ser... Me fala, porque eu senti assim, agora é a hora de eu mudar de... Eu tava com 22 anos, de eu mudar de profissão mesmo, que eu tava pra me formar, só faltava o TCC em administração. E aí o Adriano foi, e foi assim, cada semana me dando mais funções dentro da cozinha. E fui crescendo dentro do Kinoshita. Né, o Murakami também, assim, a gente se via muito pouco porque ele ficava muito na finalização, né? No serviço, eu ficava muito na produção. Quando eu tava fazendo 3 semanas, o Adriano falou, eu sou chefe na cozinha de um outro restaurante, que é o Rutô, que hoje tem uma estrela Michelin, né? E aí eu falei, ele falou, você quer ir depois? Eu quero. Então eu fazia primeiro turno no Kinoshita, a gente saía, ia pro Rutô e eu fazia o fecha lá. Então eu trabalhava de 8 até 2, de segunda a sábado. E aí, nesse meio tempo, o Alex falou, Gi, vem fazer o serviço aqui à noite. Aí eu conversei com o Adriano, ele falou, não, o Kinoshita é mais vitrine. Fica assim, fala com o Alex. Eu fiz, Alex, eu só topo fazer o serviço do Kinoshita se você deixar eu ficar fazendo a produção. Porque na minha cabeça, Ricardo, não fazia sentido eu não saber como que chegavam as coisas para a finalização. Então, chegava tudo na praça, então, pra mim, fazer como que faz esse molho? Como que chegou esse tomate? O que aconteceu com a berinjela? Isso, pra mim, era muito mais importante do que só tá montando o prato lá pra gente fazer a cozinha do Kinoshita. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade, na época, de conhecer. Ele é toda aberta. A cozinha quente e a fria, é um balcão só. Tanto a parte do sushi... quanto a parte de entradas, fritura, tudo é aberto, é um balcão só. Então, a exigência de trabalho, de como você
Só um
trabalha.
minutinho aqui, Giovana, só um minutinho. É que eu queria que, principalmente os ouvintes que estão pensando em entrar no ramo de gastronomia, que estão entrando agora, né, os novatos, prestassem muita atenção nessas últimas partes que ela falou e no que ela está falando agora, porque eu acho que o seu discurso até aqui foi impressionante em um sentido, que é muito legal de ver que você, mesmo sem ter nenhuma experiência, sem nem ter aquela coisa de desde pequenininha você ser cozinheira, sabe? Você fez o caminho certíssimo, né? Que foi primeiro fazer um estágio, perceber que gostava daquilo, então já senti na pele como é que é o ritmo da cozinha. E depois, quando começou a crescer, você quis ver o que é o importante mesmo de se aprender, né? Que é, meu, como é que eu faço um molho bem feito? Como é que é o por trás? Como é que funciona todo o processo de um restaurante? Porque o que a gente vê hoje em dia é aquela galera que sai da faculdade, ou então sai do curso, então começa a trabalhar, e o primeiro pensamento do cara é: eu quero criar pratos, eu quero estar ali na. Quero estar tá na buquê, quero estar tá no pega e, meu, essa é a parte que, na sua formação como cozinheiro, ela não só ela tá muito mais lá para frente, muito mais pro final, como é não tão importante quanto esse processo que você fez, né? Essa caminhada que você fez. Que foi exatamente, pô, eu fui na cozinha de produção, eu fui ver como é que é o processo do restaurante, eu fui ver como é que chegam as coisas, como é que você trabalha os ingredientes. Então, pra galera que tá começando, ouçam isso com atenção. E levem isso para vocês, cara. É assim que se começa numa
Perfeito.
cozinha.
Eu queria
Muito
até
bacana.
completar o que o Matheus,
Muito
adorei a fala
bacana.
com o Matheus aí. E a palavra que você usou que eu achei ótima é responsabilidade, né? Como você, apesar de ser uma pessoa que nunca tinha entrado numa cozinha profissional, tratar tudo com muita responsabilidade, muita dedicação. Eu acho que isso é. Eu achei
Exato, exato.
ótimo.
Porque é o seguinte, Matheus, o que que também gerou na época que eu não entendi, assim, a gente recebia muito estagiário no Kinoshita que vinha. De uma instituição de ensino muito conhecida em São Paulo, que na época, tipo, há 9 anos atrás, o pessoal pagava R$ 2.500
Hoje
na
deve estar na casa
faculdade.
dos
Então, tipo, era
cinco, né? Mais
quase.
ou menos.
Deve estar. Eu fazia assim, gente, é tipo que paga para fazer
Sim,
medicina, né? É
sim.
muito caro. E aí os meninos
Uhum.
entravam e eu já estava assim numa dinâmica, fazendo algumas coisas, o pessoal confiando algumas coisas e fazendo. Então, quando o Alex me apresentava, às vezes ele fazia assim, ó, essa é a Gi, ela é a responsável pelos estagiários, brincando, porque eu já tava, às vezes, há mais tempo. E assim, o pessoal chegava e fazia assim, ah, onde você faz faculdade? Aí eu, não faço. Ah, tá, mas assim, você já trabalha na área? Não trabalho. Faz quanto tempo que você tá na cozinha? Eu, um mês. Olha, Ricardo, o povo queria me matar
Sim,
de ódio, sabe assim? O que que é essa menina? Aí, às vezes, tipo, achava um saco ralar gengibre ou fazer alguma base. E isso, tipo, eu fazia, minha gente, vocês têm que aprender. Sabe essa coisa da minha cabeça? Como que você não quer fazer isso, sabe? Como que você não quer aprender isso?
na sua concepção, você acha que isso tem muito mais a ver com a criação e de repente uma classe social ou a idade, talvez, né? Ou uma junção dos dois fatores?
Eu acho que tem tudo esses fatores. Eu acho que tem o seguinte: eu não conhecia, vou ser bem verdadeiro com vocês. Eu não sabia que existia, tipo, gastronomia. Esse nome eu conheci, um mês antes de eu ir para São Paulo. Então, eu não sabia que existia toda essa pompa de chefes. Porque tem gente que olha a profissão como ser um trampolim para um sucesso
Sim.
midiático. De você ser conhecido, de você ser amado, de você ser adorado, né? Então, isso não fazia parte, eu não tinha essa expectativa com a profissão, que eu acho que muitas pessoas vão para a cozinha com essa expectativa. E aí, imagina que você vem, com um monte de expectativa, sei lá, conta para a família que você vai para um restaurante super famoso e você passa o dia ralando alho, talvez, ou picando cebola. Eu acho que isso é uma
Sim.
frustração. Porém, eu gosto muito de fazer isso. As pessoas perguntam às vezes, de qual prato que você mais gosta de cozinhar? Eu não tenho, eu gosto de cozinhar. Eu sei que às vezes tem, putz, a gente sabe que tem muitas tarefas na cozinha que são muito repetitivas. Mas eu vou ser bem verdadeira porque já aconteceu. Se eu passar um dia descascando batata, eu vou continuar feliz porque eu gosto na cozinha. Não sei se vocês entendem, sabe? Eu entendo que essa batata, ela vai fazer parte e ela é necessária para que outras pessoas façam outras coisas e isso chegue para o cliente. Então, eu acho que a gente precisa olhar a nossa tarefa, assim, tudo que a gente faz e dar uma visão macro, porque senão não faz sentido. O trabalho do cozinheiro, ele é em conjunto. E é necessário cada etapa. Lavar a panela é necessário, lavar o chão é necessário.
Pequenos prazeres também, né? Eu acho que de repente, quando você está fazendo uma tarefa com uma. Lógico que existem coisas que vão se perdendo, né? Você faz muito repetitivo. Muitas repetidas vezes, ela vai se perdendo um pouquinho. Mas tem os pequenos prazeres, né? Você pega uma batata bem descascada e outra coisa, uma cebola bem cortada, né? Eu acho que são pequenos prazeres interessantes que a gente passa com muito tempo numa cozinha e acaba aprendendo a gostar, né?
Exato. Sim. É, e você valoriza um mise en place bem feito, bonitinho, né? Até esse nome eu não sabia. Nossa, eu lembro que eu li o nome da praça, era Garde Manger. E eu sei falar inglês, eu fazia Garde, será que tem a ver com jardim? E eu não entendia nada, assim, foi um engraçado desesperador pra mim, sabe? Então, assim, de ver as coisas. E só pra finalizar, então, assim, a cozinha do Kinoshita, do salão, ela é toda aberta mesmo. É uma pessoa por uma linha e todo mundo servindo ali. O cliente senta no balcão, ele conversa com todo mundo que dá fritura ou quem senta no sushi. E aí, esse processo, eu lembro do primeiro dia, foi desesperador. Eu voltei para casa, assim, pensando muito. Eu falei, cara, eu não vou servir para essa profissão de ficar... Eu entendi que eu gostava de cozinhar ali na produção, mas eu achei que eu não ia dar conta do serviço, porque o subchefe cantava as comandas e ele falava para todo mundo, ó, vai sair e o menu degustação em japonês é omakase. Aí ele, ó, vai sair um omakase de 6 para a mesa tal e vai sair isso. E aí todo mundo gritava hi, né, porque é o jeito de comando na cozinha japonesa. Que é o sim chef, o ido, e enfim, cada, né, cada um tem o seu. E aí eu fazia assim, meu Deus, não tava entendendo. Nossa, eu fazia assim, tô perdida, não tava entendendo o que ia sair, quantos pratos ia sair. No segundo dia, eu comecei a entender mais também, né? Entre um turno e outro, eu tinha aí uma horinha, eu comecei a estudar muito o cardápio pra entender o que é que falava, porque falava tudo em japonês, né, vai sair um tal não sei o que, e eu, qual que é esse prato, vai sair não sei o que, e eu comecei a estudar muito pra saber o que é que ia, então, tipo assim, não se fala gengibre, se fala shogar na cozinha, né, nas mais tradicionais, e eu tinha que também, além de tudo, mudar, né, tudo isso, e eu fui me apaixonando, e aí nesse sentido eu me apaixonei muito. Com um mês e duas semanas a menina de entrada se machucou, e aí o Alex se assume a praça de entradas. Eu vou ser bem sincero, assim, sabe, Matheus e Ricardo, eu acho que se eu soubesse do tamanho que era e do que era, talvez eu não teria aceitado. Sim. Mas assim, a minha ignorância, eu aceito se você me ajudar, Alex. Se você estiver junto comigo, a gente vai. E aí eu fazia o almoço e o jantar, fazia a praça. Foi assim, uma das experiências mais incríveis e mais cansativas da minha vida, uma delas. Porque passei, não sabia eu do que ia vir pela frente. Mas assim, nesse meio tempo eu deixei um namoro de 8 anos em Caruaru. Eu nunca fiz a viagem de volta desses 15 dias, se transformaram em 6 anos, né? É muito difícil, assim, quem não vive a cozinha. Então esse meu namorado, ele programava o telefone, porque eu falava, eu chego umas 2 horas. Então ele programava o telefone meio que 2 horas pra me ligar. E aí eu já meio dormindo, a gente meio que se falava e eu muito cansada. E aí eu lembro que um dia ele falou assim, será que você tem outra pessoa? Tá acontecendo alguma coisa? Aí eu falei, eu não consigo lavar o meu cabelo.
Você acha que eu não consigo? Você acha que eu consegui baixar o Tinder? É que eu não tenho nem tempo pra lavar o cabelo.
É a vida, o que tá acontecendo? A vida, não tem tempo, não tem tempo.
Eu falei, cara, não tenho tempo, que não dava. Então, esse foi, assim, meu começar na cozinha profissional. E era muito cansativo mesmo, assim. E foi bacana porque a equipe... A equipe é muito importante, né? A gente começa a conviver tanto, né? O clima era muito gostoso das pessoas na cozinha. E no final, assim, chegava sábado, no final da limpeza do sábado, eu tava assim, muito cansada. Eu teve uma vez que eu cochilei lavando uma geladeira, assim, os meninos falaram: "Pau, se não for limpar, vai embora." E sempre brincando, mas aí eles falaram: "Não, gente, sobe, vai trocar de roupa, depois a gente finaliza para você." Porque, tipo, era muito cansativo. Porque eu pegava muito cedo, fazia a produção, fazia o almoço, fazia a produção e fazia o jantar. Então, tipo, eu chegava 8, saía 2 da manhã. Vida normal, mas eu não estava
Sim,
acostumado, né, nessa vida
sim.
de cozinha. E
Não,
aí, numa...
vida normal também, mais ou menos, né? Putz,
Não
é
é todo
muito
restaurante que
chato.
trabalha
É
dois
muito...
turnos, né?
A gente fala vida normal porque a gente tá nessa vida de cozinha
Sim.
que todo mundo acaba tendo um ritmo parecido com esse. Mas é até um negócio que é um padrão que tá mudando hoje em dia, né? Essas horas absurdas de trabalho. Não é normal, normal não é, né? É normal,
Ai, Matheus, verdade.
a gente normatizou essa parada, mas não é normal, né?
Isso, inclusive, eu peço aqui até desculpa, porque é uma das minhas formas, eu sempre falo quando me chamam para falar alguma coisa, que eu falo que a gente romantiza demais a precarização do
Sim,
nosso
muito.
trabalho. E é realmente,
Certeza,
está errado,
certeza.
né? Eu peço aqui, já faço minha meia-culpa, porque realmente não pode romantizar esse negócio, não.
Mas
Tá
todo
errado,
mundo
tá errado.
contribuiu, galera.
Todo mundo contribuiu,
Muito.
na verdade,
né? Os programas de TV, todo mundo
Sim,
contribuiu.
eu também já trabalhei aí das minhas 9 até. Não foi tão puxado. Eu trabalhava das 9h30 até meia-noite alguma coisinha também. Mas das 8 às 2, cara, se eu das 9 até meia-noite já andava zumbi por aí, das
Nossa,
8 às 2
pegada
eu
forte,
tinha
né?
morrido. É foda, é foda.
Foi. Aí e o que que eu comecei também a entender? Que tudo custava muito caro em São Paulo, mas que se pagava muito caro por alimentação. Então, assim, eu não conhecia, assim, também na minha família, a gente nunca teve muito. Essa coisa de ir para grandes restaurantes. Meu pai é uma pessoa assim, que gosta de comida farta, que venha rápida, que come e vai embora. Assim, nunca teve muito esse momento de ter um serviço, né? A gente sempre comeu muito bem em casa, minha mãe cozinha muito bem, mas assim, não de ter essas experiências. E eu ficava assim, entre aspas, uma horrorizada. Que tinha gente que gastava num almoço no Kinoshita R$ 1.000. E na época, gente, R$ 1.000 valia
Valia
muito mais que
cinco, dez,
R$ 1.000,
algo assim.
né? E eu ficava impressionada. E era uma pessoa que ia 2 vezes por semana para o
Nossa.
restaurante. E eu ficava como? É tipo, gente que
Sim,
tem
sim.
muita grana, né? Em São Paulo tem uma galera que tem uma grana que é
Sim.
muita grana. E eu lembro que um dia a gente saiu, eu ainda não estava fazendo essas dobras, e aí uma outra estagiária que era de fora falou: "Ó, eu vou hoje num restaurante." Eu falei: "Cara, eu acabei de receber, o dinheiro que eu tenho foi o dinheiro do transporte que eu recebia, né? A gente não era um estágio remunerado, eu tenho R$ 90." E eu não tenho, tipo, não tinha cartão de crédito, na época não tinha WhatsApp, né? Tava começando, o WhatsApp queria começar, mas assim, não tinha
Sim.
smartphone nem nada. Aí ela falou assim: "Não, é um restaurante barato, agora é longe. Chama Mocotó." Eu sabia o que que era, eu falei: "Vamos." Eu demorei 2 horas e meia para chegar, a gente saiu tipo 5 horas do restaurante, chegou lá 7 e tanta. E ela, a gente começou, e assim, eu me encantei, porque era uma São Paulo que parecia muito mais minha cidade, assim, que é periferia, então as casas mais
Sim.
simples, gente mais normal andando na rua, o Mocotó não tinha tido essa reforma que teve, então era mais simples ainda, e a gente ficou comendo, eu comi queijo coalho, comi baião de dois, assim, foi muito delícia. E aí ela falou: "Ó, esse restaurante é um restaurante super conhecido, o chefe é famoso, tem prêmio." E aí o Rodrigo passou. E aí ela pediu para chamar o chefe na mesa, a gente conversou com ele, ela falou: "Olha, é de Caruaru." Aí o Rodrigo foi super querido, tudo. Falou: "Ó, vou buscar minhas filhas na escolinha, depois eu volto." A gente conversou e aí a Janaína falou assim: "Ó, você recebe estagiário? A gente queria estagiar aqui." E aí ele falou que sim, a gente entrou em contato, aí a Janaína foi. E quando estava terminando o meu estágio no Kinoshita, foi em dezembro, janeiro, eu ainda não sabia que ia morar em São Paulo, né? Eu falei: "Pô, todo mundo vai para a praia." Porque eu estava ainda de greve da faculdade. Eu falei: "Ah, a galera vai toda para a praia, eu não vou ficar na praia." eu vou pegar esse mês e vou fazer um estágio. E aí mandei um e-mail para Rodrigo, falei, ó, tá de pé, não sei o que, ele tá. Então eu fui e fiz. E aí esse um mês, eu fiquei 4 meses, e Rodrigo começou a falar assim, ó, você tem que estudar gastronomia, você tem que se profissionalizar. E nesse período, eu olhei vários currículos de faculdade e tudo, e aí o Alan do Cassi Formation estava com parceria com a Estácio de Sá. E aí Julian Mercier é um chefe que hoje é amigo, mas na época ele trabalhava com o Rodrigo, e ele foi, né, com toda a sua lábia francesa me explicar porque ele achava que essa formação era melhor. Também estava um preço super bom, e eu vinha de. Eu tinha. Estava com essa graduação em paralelo, e aí eu tive 30% de desconto, tudo foi juntando. Mas assim, é outro extremo de São Paulo, né? Quem mora em São Paulo que tá ouvindo, sabe? Eu estudava ali Interlagos e
Nossa,
eu
é na outra
estagiava
ponta.
lá em
É
Guarulhos.
na outra
É.
ponta.
E aí,
Nossa.
assim, gente. Eu saía, aí o que que eu fiz? Eu aluguei um quartinho, muito quartinho, assim, era uma oficina mecânica, um depósito de bebidas, do lado do Mocotó. Então eu saía 4 horas da manhã, fazia faculdade, voltava, chegava direto no Mocotó e fazia até meia-noite, aí ia para esse depósito, dormia para poder conciliar. Então foi tipo, foi muito puxado, mas foi ótimo esses 4 meses. Eu tive que trocar porque, assim, o que que acontecia? A minha folga do trabalho era dia de quarta-feira no Mocotó. E aí eu ia, só que eu continuava acordando de 4 porque eu tinha faculdade. E quando eu não tinha faculdade, eu ia para o restaurante, né, de 1 hora. Então, assim, também foi muito puxado esse período. E aí, meninos, depois disso, eu terminei o estágio. Aí fui pro Lamar por
Eu posso
indicação do
só.
Julian. O
Desculpa.
Julian me indicou.
Só duas coisas
Pode
antes.
falar.
Quando eu trabalhava no último. Penúltimo restaurante que eu trabalhei, a gente sempre fala, o pessoal sempre fala: não, vamos lá no Mocotó, o pessoal dá desconto e tal, porque era um restaurante da família ali, né, tal. Aí eu falo assim: não, é muito longe. O Mocotó só é perto pra quem mora na Zona Norte. Se você não mora na Zona Norte, o Mocotó não é perto. Da minha casa aqui na
Exatamente.
Zona Leste pro Mocotó é base de 2 horas, 2 horas e meia. Não tem sentido eu ir no Mocotó.
Não tem como, não tem como. Imagina eu, Ricardo, que quando eu
Nossa.
saí da gastronomotiva, eu queria trabalhar no Mocotó, né? Não
Isso é.
sei se você lembra disso. Tanto que eu e a Lika, a gente chegou a
Está
levar
morando lá no
currículo
Capão.
lá. Aí um dia eu fui lá levar o currículo,
Nossa, na
morava no
outra ponta.
Capão. Louco da
Nossa.
cabeça, né? Louco da cabeça. Moleque, ansiosão, querendo trampar em restaurante, admirava pra caramba o Rodrigo. Falei, não, vamos lá, não tô nem aí. Mano, 3 horas e meia de viagem,
É,
parça.
louco, é.
3 horas e meia, três horas e
É
meia só
longe.
para ir. E eu na cabeça, não, dá para fazer, vamos embora. Claro que nunca nem me chamaram, né? A galera deve ter pegado meu currículo, viu o endereço e falou, não, pelo amor de Deus, esse garoto aqui tá sem noção
Sim.
da vida. Sai pra lá.
É uma das coisas quando a gente. É que nessa época eu ainda não trabalhava no Mocotó, né? Eu trabalhei depois. Mas uma das coisas que leva em conta realmente é, quem é da Zona Norte se dá uma prioridade, especialmente se for ali da Vila Medeiros, se for, sei lá, né, da Vila Ede, tudo ali perto. Mas é porque realmente as pessoas que fazem esse rolê, tipo, tem que ir muito, pedir muito, que quer muito, que vai muito, porque cansa, né? Cansa
E
muito.
a
Esse
outra
rolê
coisa nesse é que eu ia
é
falar é que
cansativo.
o último restaurante que eu trabalhei, quem fazia a consultoria lá era, inclusive. A gente conversou bastante na época. O
Qual que
chamava
foi o
Antonello, eu fiquei só
restaurante?
um período. O Alex corta aí, o Alex põe um barulhinho de faca no restaurante aí pra gente não falar mal de ninguém.
Maravilhoso. Ah, mas ó, eu sou
Não.
amiga dele, mas é um chatíssimo de primeira qualidade. É, querido. Meu amor, eu digo a ele, eu conheço a peça,
Eu
viu? Não, não
sei como é que é, mais ou menos também. E a terceira coisa que eu devo falar também é que quando. Aí, ganha muitas pessoas na lábia, né? Nossa, a pessoa mais charmosa que ele no mundo é impressionante, não existe, né?
Nossa, não, e até ele, esse charme até para dar
E usa,
esporro
né?
ele usa, né? E aí você quer se matar porque ele faz você se sentir
Não.
a pior pessoa.
Ele põe a
Teatro!
mãozinha assim no ombro e fala assim: mas eu não acredito que você fez. Ele fala, tipo, decepcionado, assim, né?
Isso.
Impressionante.
Mas enfim, eu fui pro Lamar porque eu era assim, na época, deixa eu ver aqui que eu anotei o ano. 2012. É, só se falava, e não sei se vocês já estavam no nosso,
eu tava
no nosso ramo de alimentação. Mas...
Primeiro ano.
Pronto. E,
2012
e o Marcos?
Eu tava fazendo curso, aí. Eu tava fazendo cursos aí.
Então, acho que vocês lembram, só se falava em Peru. O mundo queria ir pro Peru. É, Gastão Acúrio era, né, a sensação. É, todo mundo, assim, todo mundo do Noma, todo mundo de todos os países queriam ir. O Mistura levava 3 milhões de pessoas, assim, é uma coisa muito absurda, né? Que o Mistura é um festival de alimentação. E aí eu comecei a fazer o estágio e foi assim, foi incrível, pessoas muito maravilhosas, e eu fiquei na cevicheria. E aí, quando no Lamar foi, eu também queria aprender muito a mexer com peixe, com pescados, sempre foi era uma coisa que eu queria muito. Então, o que que aconteceu? Quando eu comecei no Lamar, apareceu uma vaga para trabalho. Aí o Fábio me ofereceu. Eu falei: Fábio, não me leva mal, eu não vou aceitar. Por quê? Porque eu tinha na cabeça que com 2 anos, quando eu terminasse o curso, eu ia voltar para Pernambuco, tá? Então, o que que aconteceu? Eu queria fazer, eu quero aprender o máximo que eu puder. E foi para isso que eu tinha ficado em São Paulo. Porque em São Paulo eu entendi que qualquer cozinha que eu quisesse aprender, eu tinha a oportunidade de pedir estágio, de fazer as coisas. Então, eu não queria ficar muito tempo numa cozinha só, né? E ele pensava diferente, dizia que não valia de nada estágio, que tinha que valer um currículo, um trabalho, enfim. Mas o que que aconteceu? Eu também falei, eu fiz, eu tô aqui à disposição. O estagiário lá foi o primeiro lugar que tinha começado essa coisa de lei de estágio, e como o Lamar é uma rede, né? Eu não sei hoje como tá, mas ele pertencia ao grupo do Gaston. Ele era como uma franquia, né? Uma franquia filial assim do Lamar, né, então. Mesmo, de Lima. Isso. E o Gaston vinha nessa época, né? E provava tudo, fazia todo esse controle de qualidade. Mas aí eu falei, eu tinha duas folgas por semana. Eu tinha direito e fazia só 6 horas de estágio. Mas eu não cumpria isso. Então, quando uma pessoa, o José era o chefe da, que a gente chama Barra, que é a cozinha fria. Ele fazia, Gi, eu vou dar folga pro fulano, você assume? Eu assumo. Então, assim, isso é uma característica que eu acho que puxa um pouco que o Matheus falou no começo, que assim, quando você tem responsabilidade pelo aquilo que você faz, a equipe confia. E eu acho, e hoje eu vejo, tava até conversando isso ontem com um colega no restaurante que eu faço consultoria aqui em Recife, que é como que a gente, que a maior dificuldade que a gente tem, especialmente aqui em Recife, é fazer com que as pessoas tenham um senso de responsabilidade pelo seu trabalho. Então, assim, essa coisa de responsabilidade com a praça. Então, assim, eu tinha toda a função de estagiária. Então, tipo, no Lamar só quem lavava geladeira é estagiária. Então, eu tinha o dia, eu me organizava para fazer toda a parte que era obrigação minha, para eu poder tirar serviço, para eu poder ver como é que as coisas funcionavam. Então, o Lamar foi uma escola mesmo. E eu consegui, dentro do Lamar, eles estavam sem peixeiro. E aí o Zé vinha me ensinando a abrir peixe. E aí ele me ofereceu e eu assumi. Tipo, eu fiquei 1 mês e meio responsável pela peixaria do restaurante. Então, eu abria todos os peixes. Eu limpava, eviscerava, limpava e cozinhava todos os polvos. Eu limpava, descascava todos os camarões. Lula, tudo da parte de pescados do restaurante. Eu era responsável pela cozinha, pela peixaria de todo o restaurante. Então, todo mundo me mandava as requisições. E assim, quando eu ia folgar, era uma dor de cabeça, porque eu tinha que fazer o trabalho do dia seguinte. Não tinha ninguém para fazer. Então, nossa. Assim... Eu sempre fui muito assim, eu assim, não brigava de brigar, né? Os meninos iam, às vezes, pegar alguma coisa na peixaria, sujava, eu ia. Quem que sujou a minha peixaria? O que é que vocês não sei o quê, então... E aí, assim, foi no Lamar que num treinamento com uma nutricionista, foi a primeira vez que eu sofri um preconceito, assim, eu sempre sofri preconceito por ser nordestina, mas foi a primeira vez que a menina falou assim, tipo, vocês aqui, vocês não sei o que, começou a falar, dar exemplo de coisas, e aí falou, é como o nordestino que sai do seu estado pernambucano e vem pra São Paulo. Cara,
nossa, Deus,
eu baixei
do céu,
a cabeça. os meninos fizeram. Ela é pernambucana. Isso assim, tinha gente do Ceará de todo, né? Aí ela, não, eu não tô falando isso. Eu tô falando assim, de gente que tem menos
Nossa,
instrução
vai
e
tomar no
dinheiro.
cu.
Foi Meu
pior.
Deus do céu, meu Deus!
Ela só foi cavando assim a cobra. Eu fiquei muito.
Caraca!
Na hora eu fiquei meio sem reação. Aí passou, eu voltei pra peixaria e comecei a lavar a peixaria. Sabe aquela coisa que você lava e não acaba de lavar? Porque eu tava tão desesperada. Aí entrou o chefe, o José. Ele falou: O que que aconteceu? Os meninos estão falando. Aí eu contei o que que aconteceu. Aí o Fábio, que era o chefe, chamou, fez falou com a empresa. Nossa, a mulher levou uma notificação. Ela foi no outro dia me pedir desculpa. Ele obrigou ela a me pedir desculpa. Assim, o que eu gostei é que existiu um apoio do
Sim,
restaurante, sabe?
perfeito.
Não foi aquela coisa velada, né? E que acontece. E também foi no Lamar, a primeira pessoa, um dos meninos, que a gente, putz, eu trabalhava muito, a gente trabalhava muito. E aí um menino chegou do meu lado e aí ele falou assim: Não, porque assim, você trabalha bem, Gi, mesmo sendo menina. Cara. Aí eu falei assim: Fulano, como assim? Aí ele, não, porque assim, você é mulher, você é menina, mas você trabalha. Eu fiz, ó, você tem que me avaliar como
Sim.
profissional. Eu não te avalio como homem ou como isso. E aí ele queria chamar a atenção do chefe, eu não sei se ele queria uma promoção. Aí ele virou e falou assim: Olha, e era muito interessante. Ele fez, ó, só quem tira hoje ceviche, porque era o prato que mais saía. E aí eu não sei se vocês conhecem a parte fria da cozinha peruana: tem causa, que é uma massa de batata, tiradito e ceviche. E ele falou: Todo ceviche só quem tira sou eu. E como a cozinha é separada, então quando a gente tinha comanda que era junto, fria com quente, a gente tinha que ligar para a cozinha. Então a gente tinha que fazer uma ligação. Quantos minutos para comanda 13? Ah, eu preciso de 15, preciso de 5, preciso de 3 para sair junto o prato. Ele falou: Todo telefone é meu e todo ceviche é meu. Aí eu falei: Tudo bem. Nossa, esse menino nadava e não atendia telefone. E eu não fazia nada. Eu falei: Cara, vai se lascar sozinho. Sabe assim, com
E
ódio, um
certíssimo
ódio.
tudo.
Aí no final, certíssimo. Aí no final do serviço ele pediu desculpa. Mas aí é quando você começa a entender que não tem diferença. E se a gente age com diferença com as pessoas que trabalham com a gente, só quem
Sim.
perde é a gente, sabe? Tipo, não, em momento nenhum ali eu tava pensando se eu tava trabalhando com uma pessoa. Se é homem, se é mulher, qual a sua orientação sexual, qual a cor da sua pele, de onde você vem, não interessa, desde que você trabalhe, né? Cresci muito, foi uma experiência, foram 7 meses assim no Lamar, foi maravilhoso, mas assim, maravilhoso inclusive por isso, assim, que você aprende até com as porradas de amadurecer. Às vezes eu acho que eu olhava muito as coisas com uma lente muito amorosa para as coisas, sabe? E aí eu fui vendo um pouco mais da realidade. E depois disso eu passei no Dui, eu acho importante falar. Foi meu primeiro restaurante com uma chefe mulher, que foi muito importante. A Bel Coelho foi excepcional. Eu, como poucos chefes que eu conheci, criativa, tecnicamente, os pratos da Bel, assim, são de uma poesia que eu vi pouco. Sabe? E ela, como chefe, assim, incrível, e como as pessoas, só porque ela é mulher, falava assim: Nossa, a Bel vai ser, nossa, ela é muito brava. Nossa, você acha que fulano é bravo? Ela é brava e meia. E ela não era. Só porque às vezes você tem que ser firme, às vezes parece que a mulher é brava, né? Só
Sim.
porque ela é firme. E isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. E foi muito especial. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de comer alguma comida da Bel ou de fazer algum evento que ela tivesse.
Infelizmente, não.
Ainda não, ainda não.
Vale a pena, viu, meninos? Se vocês tiverem, eu acho ela excepcional. E aí eu fui pro Peru. Eu pedi, conversei com o Fábio, perguntei se ele tinha algum contato lá, que podia ser no Lamar ou podia ser no Gaston, em qualquer coisa. E ele conseguiu o Astrid e Gaston pra mim. E nesse meio tempo, quando eu tinha folga no Lamar, eu ligava, eu não tinha passado pela confeitaria do Mocotó. Aí eu ligava para o Rogério, na época ele era o chefe de confeitaria, eu fazia: Rô, eu tenho folga, posso ir aí? Ele pode. Então eu cruzava, ia lá pro Mocotó e eu ficava na confeitaria o dia todinho. Então assim, Eu sempre quis aprender e eu via como eu gostava também de estar na cozinha. Eu não tinha minha família, eu acho que também, entre aspas,
Sim.
favoreceu. Eu não tinha tempo, assim, não tinha mãe, não tinha pai. Minha irmã, ela estava nessa época indo para São Paulo, mas assim, quando eu tinha folga era dia de semana, minha irmã trabalhava em escritório, então folga dela final de semana, a gente não tinha tempo para ficar junto. Então eu sempre ocupei meu tempo. Teve a época da virada cultural, que foi em 2013, eu não sei se vocês pegaram com aqueles chefes na rua. Então eu oferecia, Rodrigo, putz, eu queria muito ir, queria ir,
Era
tipo, tudo de graça. Então
do
tinha
Minhocão
evento.
esse, não foi? Uma coisa assim? Sei qual que é.
Isso.
Eu
Que teve a
lembro dessa daí.
galinhada. O Matheus já
O
morou em
Matheus
São
morou em São
Paulo,
Paulo quase a
não?
vida inteira aí, ó.
Sim. Basicamente, eu nasci em São Paulo, depois mudei pra Bahia, voltei pra São Paulo e tô aqui em Minas faz 5 anos, 5 para 6 anos por aí. Mas a maior parte da minha vida foi em São Paulo.
Então você conhece do que eu tô falando. E aí,
Conheço,
nessa
conheço.
época, não sei se você lembra que teve aquela
Sei,
galinhada na
sim.
madrugada do Alex. Esse foi o primeiro evento, eu participei. Então, tipo, tinha evento beneficente, e aí, tipo, não ia pagar, mas Rodrigo me ligava. Top, é de graça, eu topo. Então, eu sempre fui assim, pau pra toda obra, trabalhava, essa coisa do trabalho. E aí eu fui pro Peru. E aí, eu falei pro Rodrigo, eu tô indo pro Peru. Aí ele, putz, Gi, eu posso te indicar para um chefe para você fazer um estágio? Meu Deus do céu, né? Por favor. Aí ele somente me indicou para o Pedro Miguel Schiaffino, não sei se vocês conhecem o trabalho dele. É um chefe, inclusive foi no último 50 Best da América Latina. Ele foi o chefe que recebeu aquele prêmio de homenagem. Ele é maravilhoso, ele faz um trabalho lindo com produtos amazônicos. E aí, Rodrigo pediu um estágio para mim e eu fui. Então, assim, essa passagem pelo Peru também foi magnífica. Na época, eu paguei ridículo o preço da passagem, tipo, foi R$ 600 e de volta de São Paulo. Então, eu consegui ficar lá, era bem barato. E aí, ia para o restaurante também nessa dinâmica. Foi muito bom. E quando eu voltei, aí, Rodrigo me chamou para fazer a revisão de receitas do livro do Mocotó. Então, como eu também dependia de algumas coisas para fazer essas receitas, eu não gosto de ficar parada. Então, como eu conheci os meninos, eu comecei a fazer as fichas técnicas do Mocotó. E aí eu comecei a me ocupar e começou a aparecer coisa, o Rodrigo começou a me chamar e aí eu assumi os eventos do Mocotó. Então, daí para frente, todas as minhas aventuras se dão com relação a levar Mocotó ou para casa de pessoas ou para eventos, e aí entra assim partes muito felizes da minha história de poder levar comida pernambucana para outros países, levar comida pernambucana para outros estados com muito orgulho, né? Assim, Rodrigo faz uma comida sempre respeitando muito, sem muitos signos dessa coisa do nordestino que existe na cabeça das pessoas. Eu sou nordestina, mas tem gente que tem uma mania muito feia de querer dizer assim, mas você é diferente. E eu digo, eu acho que é o pior dos preconceitos, porque eu digo, não, eu tenho dois braços, tenho duas pernas, eu sou uma pessoa como qualquer outra. E o problema é porque as pessoas criam uma imagem do nordestino que é como se só existisse aquele sertões, sabe? Vidas
Sim.
secas, aquela coisa
Ou
do pobre, do
aquele
chão
estereótipo
rachado.
de
Existe
Tom
isso.
Cavalcante, desses comediantes assim, né?
Exatamente.
Também tem muito isso.
A gente tem tudo isso, mas a gente não é só isso. Tenho muito orgulho, a gente, tipo, ir para o sertão é uma das coisas que eu mais amo fazer e é das transformações mais bonitas que existiu na minha vida. Foram as minhas idas ao sertão, porque o sertão também não é só essa coisa do chão rachado, não é só da fome, não é só da miséria. Então a gente precisa transpor esse
Sim.
momento. Então, Rodrigo sempre tratou com muito orgulho e com muito respeito.
Outra coisa, né, também que a gente
Não
tá
pode.
falando de Nordeste, se as pessoas que não trabalham em cozinha não sabem, mas se não existisse, se não tivesse um nordestino aqui em São Paulo, não existiria um restaurante aqui. 100% dos restaurantes aqui, eu posso falar com tranquilidade, tem qualquer integrante nordestino que seja na sua equipe. A maioria deles, sabe? Tem muitos chefes nordestinos que são, que ninguém conhece, que são, estão às vezes atrás de um nome muito mais famoso, que estão ali todos na cozinha. As pessoas com quem eu mais aprendi, com certeza, vieram do Nordeste, assim, posso falar com tranquilidade.
Ah, isso é verdade, assim, né? Tanto que eu sempre me senti muito em casa nas cozinhas, muito por isso. Porque sempre tinha um sotaque, assim, um mocotó, então, eu nem tenho o que dizer, assim. Eles foram muito, eu sempre disse, a minha segunda família. Por mais que eu tivesse destruída ou com saudade, ou até um pouco, a gente às vezes está chateada com as coisas do trabalho, estar no trabalho, que é o mocotó, para mim era muito bom, porque eu encontrava pessoas que eu gostava lá. Então, assim, os meninos da cozinha, Sandoval, que é chefe de produção, o Josa, que é o Josafá, que tá, tipo, no restaurante antes do Rodrigo nascer, ele é de uma cidade muito perto de Caruaru, que chama Frei Miguelinho. Então, assim, ele me recebia, parecia que eu tava encontrando um parente mesmo. Então, assim, por mais que eu tivesse...
O Mocotó mesmo tem muito desse coisa familiar, né? Interessante, né, também, né? Principalmente o restaurante, o Mocotó mesmo tem mais, né, lógico. Pelas pessoas serem mais antigas, né?
Mas foi o Mocotó que me trouxe isso. E tem, assim, eu tenho histórias, assim, que daria 5 horas de podcast.
Mas então a gente tem 10 minutos reservados só pra isso. Se você quiser, tá aí.
Só história de evento. Por quê? Porque, assim, tem desde daquela pessoa que nunca ia em Mocotó, porque fica num bairro muito mais periférico, mas queria comer a comida do Mocotó, porque, nossa, a gente tava, tipo, 16º da América Latina, né? Tinha saído a premiação. E aí a gente começou a levar pra casa das pessoas, que é quando surge esse... A gente faz uma parceria com um buffet, que aí é o Mocotó Festa. E aí, imagina, eu fui pra um triplex no Morumbi, onde existia uma passagem secreta pros funcionários. Assim, o funcionário anda na casa...
Ele levanta o livro assim da prateleira, abre.
Nossa, meu Deus, cara!
Bem de filme de terror.
Meu Deus, que coisa surreal, brother!
Gente, eu fiquei.
Isso é o pulo, isso é o pulo, na moral.
Matheus, você não tem noção. Assim, a gente. Tá aí, eu comecei a entender. Tem uma lavanderia profissional, assim. Duas máquinas de lavar profissional, duas secadoras, ferro de passar profissional. E eu vou conversando com o povo, né? Você vai conversando com o povo. Aí tem uma pessoa só pra lavanderia. E essa pessoa, eles lavavam e trocavam roupa de cama e toalha todos os dias.
Puta que pariu.
E isso tinha que ser lavado. Então imagina o volume. Né? Então assim,
isso, a cara.
Um motel.
Nossa, eu aqui, se não fosse minha mãe, era cada 17 dias, 18 dias.
Eu troco junto, uma vez por semana aqui, eu tô feliz.
Eu nem lembro disparado, nem lembro. Só a roupa que troca aí de vez em quando. Agora, roupa de cama? Não, minha cama não sai, pra que eu vou trocar a roupa dela? Ninguém tá vendo, deixa aí.
Mareus, eu deito tão limpinho, né? Eu tomo um banho, já tô limpo.
Eu tomo banho antes de ir pra cama, pelo amor de Deus. Pra quê?
Mas
pra
esse quê? Negócio que você falou da passagem secreta dos funcionários é muito cara da elite paulistana, carioca, brasileira, né? Que ele parece que a pessoa não existe, né, cara? É muito louco isso, né?
É uma parada que a gente ouve que eu nunca tinha. Eu pensei que era coisa de filme, de novela, sabe? Que não é possível. É aí que a gente percebe que se tá no filme ou se tá numa novela, é porque foi baseado em alguma coisa que alguém já viu, que cara, isso nunca aconteceu. Então sempre acontece mesmo, é que a gente acha muito difícil.
Eu tenho uma história
muito
surreal que eu fui fazer um evento quando eu trabalhava num restaurante X, e a gente foi fazer um evento pra um. Era um descendente da família real, se liga nessa brisa. E aí a gente foi pra uma cidade, uma Trindade lá, puto, um interior de Minas, uma coisa assim, né? E aí lá, cara, não pegava celular, não tinha nada. E juro, as pessoas viviam, essa elite, eles viviam num mundo paralelo. Era tipo as funcionárias com aquela roupa de empregada, tá ligado? Tipo, os caras não tinham uma TV na casa, era só aquele telefone, tipo aquela coisa servil assim mesmo, sabe? Aquela coisa tipo, quase de escravo, velho. Eu fiquei tipo, caralho, bicho, como é que existe isso no século... 21, né? E existe, é muito louco, né? Mas eles são só um retrato mais rural de uma coisa que acontece na capital sempre, né? Como você falou dessa passagem. Exato.
Isso. Não, e tudo que você contou existe lá. Então, assim, eles comiam empratados todos os dias, mas o funcionário tinha uma geladeirinha que eles só podiam comer essa geladeira. Então, assim, eles não podiam comer a comida que tinha na casa, nem os ingredientes que tinham na casa, tinham que fazer uma comida separada. Vivia com essa roupinha também. A adega do cara. Não, a adega dele era um andar, assim, de um. Um dos três andares tinha uma adega que tinha mais de 2 milhões de reais em vinho, 3 milhões, se eu nem lembro na
Meu Deus
época. Louco! E assim, ninguém me olhava na cara. Sabe essa coisa? Tipo, eu tava com a equipe do Mocotó, era o um aniversário de 15 anos da filha de um cara aí, que eu também não vou falar de onde é, que meio conhecido de
do céu.
São Paulo. Só que a menina queria levar o Mocotó, né, para os amigos. Mas aquele povo que não come, porque rico em São Paulo não come. E eu acho ruim cozinhar para quem não come. Eu gosto de cozinhar para comer. Então, assim, voltava a gente, voltava tudo cheio. A gente passava dadinho, volta, tipo assim, ia 15, voltava 10. Ia 20, voltava 18. E o povo não comia, e o povo não comia. Aí eu comecei, eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu chamei a menina, fiz, ó, me traz todas as suas Tupperware vasilha que você tem. Então, tipo, eu desmontei tudo que a gente tinha, organizei e deixei para eles. Ó, esse você congela, esse vocês comem. Aí ela, não, você não vai deixar pro patrão? Eu fiz, não vou deixar pro patrão nada, vai ficar para vocês. Aí eu deixei toda a comida pra galera, motorista, para todo mundo. Então, assim, a gente, nessa experiência de fazer serviço de eventos, você, tipo, passa por várias coisas. Então, eu já passei por várias felicidades, tipo, ir pro cozinhar em Portugal, a gente fez dois eventos, a gente mal vê sei lá, a cidade, né? Você tem um dia ali para meio dia para você ver as coisas, mas tem coisas que são que nem também são flores. Então teve um evento, e aí eu vou contar assim: ah, Giovana, você sempre foi, arrasou nos eventos? Não, esse foi, eu acho que esse foi o maior erro que eu tive num evento, que foi quando a gente foi fazer um evento no Guarujá. E eu chamei a chefe de confeitaria, falei, ó, a gente vai servir tal sobremesa, que existe até hoje essa sobremesa, se não me engano, tá até no balaio, que é o cajamanga.
Cajamanga não passou no balaio. Na época que eu tava lá,
Aí
não tinha, mas ele teve no Esquina um
não,
tempão,
ah,
né?
porque ainda existia, porque ele era do Esquina, né? E aí, enfim, eu adoro essa sobremesa. Falei, ó, eu vou precisar para fazer 120 120 packs. Esse evento vai ser um pouco menor a sobremesa, mas eu preciso para 120. Então eu preciso de sorvete, preciso de coco e preciso de sopa de manga. E aí eu passei. O que eu fazia? Porque nessa época também teve uma parte que eu me distanciei muito da cozinha do dia a dia, né? Eu não tinha uma praça, então eu era aquela pessoa que fazia planilha, criei a ordem de produção que usa até hoje, até o João que ficou no meu lugar, eu passei tudo para ele, eu vi depois que ele melhorou várias coisas. Eu fui na marra desenvolvendo coisas, controles, que eu trouxe um pouco de administração. Então eu também sofria muito nessa coisa da cabeça de tô ficando longe do fogão, tô deixando de ser cozinheira, sabe? Eu não sei, esse momento existiu muito nessa trajetória. Mas aí eu solicitei para ela, eu falei, putz, ela é a chefe de confeitaria, ela vai fazer esse pedido. E beleza. Na época eu passei isso. No outro dia eu saí muito cedo, tipo 4 horas da manhã, eu botei as coisas no carro e viajei pro Guarujá. A gente foi, começou o serviço. E aí, quando deu tipo, serviu 60 pessoas, Rodrigo fez. Isso servindo, tá? Mais sopa e mais. Preciso de mais sobremesa. Eu falei,
Não.
acabou. Vocês não estão entendendo. Eu comecei a passar mal, assim, a sensação. Eu falei, não tem mais, Rodrigo. Ele, como não tem mais? Não tem mais. Ele se vira. Aí eu comecei, aí ele vê o que tem. Aí a gente, como era um hotel, a gente conseguiu manga, conseguiu limão para fazer a sopa, baunilha, fez a sopa e não tinha sorvete. Aí foi tipo, imagina, foi com outro
Não, e ele te
sorvete.
evitar numa felicidade que devia ser algo contagiante, assim.
Todo mundo, você não tá entendendo, né? A situação. Aí a gente tinha ido e aí eu falei, putz, os meninos foram de van, a gente foi de van, na verdade, a gente saiu cedo, que eu levei toda a equipe. Aí eu falei, putz, eu já naquela sensação, vou voltar na van, já vou aqui bem quietinha na van. Quando eu tô pra entrar na van, Rodrigo fez, Gi, no carro comigo. E, gente, eu queria só chorar, assim, sabe? Eu não tinha o que falar, né? E aí ele foi, assim. Ele foi conversando comigo e eu queria cavar um buraco, ficar no meio da estrada e voltar a pé para São Paulo. E aí eu entendi o seguinte, ele falou assim, ó, não interessa, e aí foi uma coisa que aí eu aprendi, lógico, eu tô ali, eu sou a chefe de eventos, eu sou a chefe dessa operação, a responsabilidade é minha. Então, assim, o erro não é da confeiteira, o erro foi meu. Então, eu deixei, eu não, se eu pedia 5 quilos de purê, quando eu pegava, por mais que tivesse com etiqueta, eu pesava para ver se tinha os 5 quilos e aí eu levava. Então, assim, eu passei a dizer à gramatura que eu queria de tudo. Eu já pedia, mas assim, não terceirizei mais nunca. E assim, entendi que eu precisava ainda mais ser ainda mais exigente com as coisas. Então, assim, foi o pior dia, um dos piores. Assim, de erro, foi o pior dia. Mas, assim, vocês não têm ideia da sensação.
De decepção, assim mesmo, né? De
Decepção comigo, decepção tipo, com a pessoa que foi comer. Rodrigo, então, assim. E aí ele só fazia assim: a diferença. Ele sempre diz isso. Sabe qual que é a semelhança do melhor serviço para o pior serviço? Os dois
sim.
terminam. Então, tipo, no final ia terminar, tudo ia terminar. Mas foi assim que eu também fui me fortalecendo e tendo mais essa questão. Quando você, o ser chefe, que é o cargo, e é muito mais administrativo, muito mais de liderança, isso foi me trazendo. Então, teve um outro evento que a gente foi fazer para um grande banco e a gente tinha fechado tudo, tinha batido o cardápio, ia ser empratado. E aí, o peixe tinha chegado fresquinho, tinha sido pescado. Eu estava 6h30 da manhã cortando peixe na esquina para poder levar pro evento, que também foi no Guarujá. E a moça ligou e falou: Olha, Gi, conversando aqui com o meu cliente, porque normalmente tem uma empresa que faz esse intermédio. Ele quer tudo volante. Ele não quer mais empratado. Eu falei: Não, não tem condições. Não, porque ele quer, porque ele quer, porque se for assim, eu liguei para Rodrigo, eu falei: Rodrigo, não tem como, eu já porcionei. Tudo nosso já tá feito para ser empratado, não tem como a pessoa não
Pro pessoal
comer. Aí ela
que não
virou.
sabe o que é volante, se quiser explicar.
Ah, então assim, ela queria que fosse como petisco, passar numa bandeja para você comer, tipo finger food, que você tipo ia fazer, tipo assim, vamos supor. Numa festa de aniversário que tem coxinha, que passa para você, canudinho, essas coisas, as pessoas em pé e passando comida. Mas quando a gente pensa numa comida para você comer em pé, a gente pensa onde você vai apoiar, qual é o tamanho, né? Que a gente chama de bite sizes, que é tamanho de mordida. Então, algo que seja confortável para você poder uma vez na boca. Tudo é pensado pela experiência. Aí ela virou e fez assim: Não. Mas qualquer coisa, a pessoa senta num puff e apoia a comida no colo. Aí eu falei: a pessoa está contratando uma experiência de Rodrigo Oliveira, ela não vai apoiar a comida no colo. Eu já pensei, gente, vocês já pensaram numa situação, tipo, eu fiquei desesperada. Aí Rodrigo falou assim, e eu estava bem irritada nesse dia. Ele falou assim: Gi, faz o seguinte, fala a ela que se não for empratado, eu não vou. Aí eu, ó, se não for assim, a gente não vai. Aí depois ela, não, pode ser. Então, nesse dia a gente fez, foi lindo, o evento foi lindo, deu tudo certo, o cliente amou. Aí no final eu tava morta, tomei um banho, aí fui tomar uma cerveja, assim, sentada. E aí Rodrigo fez: Gi, pega uma cerveja pra mim. Aí a moça: Essa é a Gi? Você é bem nervosa, né? Aí eu fiz: Nervosa não! Nervosa não! Eu sou profissional, eu já tava assim, irritada. Porque as pessoas não pensam muito no que a gente tem que se preparar para um evento, né? Assim, como tudo isso que eu falei, a experiência do cliente que está sendo servido. E aí, para finalizar, assim, o melhor evento que eu fiz foi no MED, que eu acho, não sei se
Ah,
vocês conhecem, mas quem
conheço.
não conhece, é o maior simpósio de gastronomia do mundo, né? A gente fez um almoço, eu fui responsável por levar toda a comida do Mocotó, eu levei 186 quilos de comida. A gente passou, Tiago Castanho dividiu com a gente o almoço, que o Rodrigo chamou ele, e ele fazia assim: Pernambuco, como é que a gente vai passar? Não vai passar, essa comida não vai passar. E sem tucupi eu não cozinho, não tem como eu conseguir, desesperado. Vai dar tudo certo, Thiago. Eu por dentro só rezando, né? Vai dar tudo certo, menino. Vai dar
Sim.
tudo certo, vai dar tudo certo. A gente pegou uma troca da alfândega, juro. Tava saindo, tipo, três. não são policiais, né? Três agentes. E ir para três. Quando a gente começou a correr, passando os isopores. Aí, quando a gente passou, tipo, o último, tava entrando uma pessoa na cabine da alfândega. Não pegaram. A gente passou com todas as medidas. Foi surreal, surreal. Enfim, eu ganhei durante essa minha vida de cozinha três hérnias de disco. Então, eu reforço aqui para quem é da área.
Caramba, meu Deus do céu.
Cuidem de vocês, cuidem do seu corpo, façam exercícios. Eu passei muito tempo sem conseguir mesmo fazer exercício, porque eu não priorizei. Então, eu chegava muitas vezes no Mocotó 7h30 da manhã e saía duas, porque tinha evento, porque eu era responsável por alguma coisa, e não priorizei. Então, outra coisa para as meninas. Vocês não precisam pegar todos os pesos para provar que vocês podem. Eu fiz isso e ganhei essas três hérnias. Os caras, às vezes, eram para testar mesmo, assim. Eu carreguei muito caixa de 100 quilos e colocava no carro, carregava o carro sozinha para fazer os eventos. E isso foi só prejudicando. E aí, quando eu caí de cama, eu chorei, achei que nunca mais ia conseguir cozinhar. Isso aconteceu mais ou menos em julho. E aí, quando eu fui para o médio, eu fui em pé, eu não conseguia sentar de dor. Eu viajei São Paulo, Londres em pé e Londres, Copenhague em pé também. Eu não conseguia. Eu, antes do serviço, tipo, eu dormi no chão todos os dias no médio, porque a cama era muito mole, eu tinha medo de ter outra crise. Eu falava com o Ricardo, que é o gerente do Mocotó. Ricardo, se eu dormir nessa cama, eu acho que eu não levanto mais. Aí eu peguei e joguei todos os edredons assim da cama no chão e eu dormia no chão. Porque eu dizia, eu não
Cozinheiro não é
vou.
halterofilista, né? Não precisa ficar provando que é mais forte.
Não, não. E aí, assim, nisso aí eu voltei eu tomei a decisão. Que tinha dado, assim, eu já queria voltar para Pernambuco. Eu sempre via a riqueza que a gente tinha aqui e eu tomei a decisão de voltar. Eu fui muito feliz no Mocotó. Foi muito difícil também tomar a decisão, mas Rodrigo super entendeu essa decisão de voltar. Eu insisti para ele colocar outra pessoa. Treinei o João, eu fiz a indicação do João, ele aceitou e aí o João também fez um lindo trabalho no Mocotó. Ele também terminou saindo agora, mas depois de muitos anos. Eu acho que a gente também, na profissão, a gente tem que fazer isso, a gente tem que olhar para os lados e valorizar os nossos colegas. É importante que a gente faça esse tipo de trabalho, porque são as pessoas, né? A cozinha é o que é por conta das pessoas. Eu acho que sempre vai ter alguém na pia e essa pessoa só sai da pia se alguém olhar para essa pessoa e ver a vontade que ela tem de sair, de chamar essa pessoa para poder você ensinar. Então, são pessoas incríveis que estão nessa posição ou que estão em outras posições, mas cabe a quem está na cozinha ou que já passou por isso olhar ao seu redor e valorizar e trazer as pessoas, né, para fazer isso. Quando eu voltei para. Antes de voltar, eu fui. Eu sou essa pessoa, né? Eu pegava minhas férias do Mocotó, fui para Belém do Pará, fiz estágio no Remanso do Peixe, fui para o Trindade, na época que existia em BH, fiz um estágio lá, conheci lá o Giovanni do Dom. O Giovanni me chamou para fazer um estágio, falou: passa 10 dias lá na cozinha. Eu quase não fui, mas aí eu conversei com o Rodrigo, até encontrei o Alex. Aí ele falou assim: ele comentou: ah, tô sabendo que você veio. Eu falei: ah, chefe, ainda não sei. Ele: olha, convite de chefe não se nega, tal. Aí eu fui. Giovanni me chamou para trabalhar no Dom. Foi uma surpresa, assim, como assim, né? Eu tava lá para passar 15 dias, 10 dias, com tipo, menos de uma semana, apareceu uma vaga, ele me chamou. Aí eu liguei pro Rodrigo. Ele fez: eu já tô sabendo, porque o Giovanni me ligou, perguntando. E aí eu falei: puta, nem me avisou, né? Aí ele: você também não. Tá 10 dias o negócio
Você
e é
na
chamada pra
agonia,
ser
né?
contratado.
Ele.
Mas aí eu admiro muito o tipo de trabalho do Dom e dessas cozinhas, mas cozinha desse tipo de restaurante estrelado, ela Eu entendi na prática, passando pelo Astrid Gaston, passando pelo Dom, que não é meu estilo, sabe? Eu gosto muito da cozinha com muitos processos, adoro técnicas, sou uma pessoa super que admira, né? Que valoriza o mise en place, que valoriza as coisas, mas eu gosto de uma cozinha sem tanto, sabe, esses trabalhos muito manuais, que são, precisa de 10 estagiários para estar fazendo. Eu admiro, eu gosto de comer quando o dinheiro dá, né? A gente investe, a gente vai, mas não é muito a cozinha que eu quero para minha vida, né? No meu dia a dia. E aí eu voltei para cá, para Pernambuco, trabalho com Saburó, sim, André Saburó, eu acredito que vocês conheçam. É, faço uma parte de um trabalho voltado muito para estratégia, melhoria de processos, faço toda a parte de produção, de organização, de pensar. A gente, nesse momento também tão difícil que a gente está passando e vai passar, é muito mais importante agora a gente usar, né, expertise, estratégia, cruzando vendas com compras, com como a gente pode usar melhor os produtos. A gente tem que diminuir e minimizar ainda mais o desperdício, pensar muito melhor, comprar muito melhor, manipular muito melhor. Esse tipo de trabalho que não é estar diante do fogão, que é super, que eu, se eu falar para vocês, é o que eu mais gosto de fazer, mas para o restaurante a gente precisa ter esse tipo de trabalho também, que eu tentei, eu virei muito as costas para isso, mas assim, eu estou melhor de saúde. Vai fazer 2 anos em setembro que eu tive a última hérnia, grande crise de hérnia, e aí foi Saburó que me estendeu a mão mesmo, falou, Gi, porque eu chorava, gente, eu chorava todos os dias que eu não ia mais ser cozinheira. E a gente que vem de uma realidade de muito restaurante, eu não sei se acontece isso com vocês, para mim ser cozinheira, e eu só ia ser uma cozinheira de verdade se eu tivesse dentro de uma cozinha todos os dias, seja na chapa, seja fazendo todos os dias fazendo isso. E se eu não fosse isso, eu não ia ser uma cozinheira.
Tem um preconceito, assim, né? A pessoa que passa para esse lado mais administrativo, gerencial, operacional, a pessoa não é mais cozinheira, né? A pessoa, você não faz mais 200, 300 couverts, né? Você não tem mais como, você não consegue mais, você... Eu que sou... Mas isso é muito louco, né? Mas eu acho que é uma transição natural, né, da profissão. Eu acho que...
Como assim você nunca mais chorou em cima do fogão? Não, então você não é mais cozinheiro, para.
É isso. Você é um preconceito comigo mesmo. Eu acho que esse foi o ponto mais difícil de eu me aceitar nesse novo formato. Então, de eu me achar uma fraude, de eu me achar que eu não ia ser, ia deixar de ser cozinheira. Eu não sei se vocês já, assim, se vocês passam por isso pensando, assim, gente, a longo prazo, eu não conheço nenhum chefe que continuou nessa pegada, não consegue, ou ele tá todo remendado, o joelho tá estourado, o calcanhar tá lascado, o ombro não consegue, o pulso não sei o quê, porque a gente é uma, assim, quando a gente tá todo dia na cozinha, não tem uma parte do corpo que dói, às vezes, dói a sola do pé, dói o não sei o quê, o ombro que não sei o que lá, você, não, esse lado direito eu não posso pegar não sei o quê, todo mundo tem, e assim, a gente precisa ter essa consciência e valorizar também a evolução e a evolução física que a gente precisa ter. Então, assim...
Desculpa, não, eu tô completamente falar, de acordo. Eu acho que essa transição é completamente natural, mas eu acho que as etapas é assim, você tem que se provar, você se provou no começo mostrando que você tinha responsabilidade para tratar todos os processos com a mesma importância, né? Aí depois você tem que se provar na praça, falando que você aguenta isso e aquilo, o trabalho, não sei o quê. E agora você está se provando em outro estágio da profissão, que é super natural e saudável, né? No geral,
eu
imagino.
Eu acho muito bacana essa fala da Giovana, porque eu vou até falar uma coisa aqui, que é a primeira vez que eu tô abrindo
coração,
público.
Vai abrir o coração.
A Giovana não sabe, né? Então, mexeu uma parte comigo que foi muito bom ouvir isso de outra pessoa, sabe? Porque eu passei por uma coisa muito parecida. A Giovana não sabe, mas eu tenho uma hamburgueria, né? Foi o que eu comentei no começo do cast, que semana que vem faz 1 ano que eu abri essa hamburgueria.
Fatso Burger!
E uma das, assim... Uma parte muito difícil para mim quando eu resolvi realmente abrir essa hamburgueria junto com o meu sócio é porque eu sempre tive esse mesmo pensamento na cabeça. Eu sou cozinheiro. E para eu ser cozinheiro, eu tenho que estar trabalhando na cozinha de um restaurante. A partir do momento que eu abrir uma hamburgueria, não só eu vou deixar de ser cozinheiro, porque eu vou estar trabalhando numa hamburgueria, e assim, quem faz hambúrguer não é um cozinheiro, né? Tinha muito esse pensamento em mim, não era preconceito, mas é porque eu gostava da ideia de. Eu era muito apegado à ideia de uma cozinha profissional, entendeu? De todo o processo que existe numa cozinha profissional. Eu era muito apegado ao ritmo, aquela pegada louca, até a nadar dentro da cozinha. A gente se apega muito a essas coisas, né? E quando eu fui para abrir a hamburgueria, eu tive muita resistência a abrir justamente por isso, porque eu pensava, a partir do momento que eu abrir essa hamburgueria, eu vou deixar de ser um cozinheiro, entendeu? Eu vou ser outra coisa. E aí a gente abriu, né? A necessidade falou um pouquinho mais alto, os planejamentos também ficaram muito interessantes, eu abri. E aí eu ficava ainda tentando me convencer, tá, mas então assim, eu vou abrir, mas eu nunca vou deixar a cozinha. Posso até contratar uma equipe, mas eu nunca vou sair dentro da cozinha. Essa parte de pegar no administrativo nunca vai ser para mim, eu nunca vou ser o cara que vai pegar nas contas. E hoje em dia, chegando a quase um ano de empresa, eu percebo que isso é não só é um pensamento muito imaturo, né? Essa
Total.
ideia de que você achar que você ser cozinheiro é você estar preso dentro do espaço físico da cozinha, não é só isso. Existem muitas etapas na vida de um cozinheiro e não é porque você não está mais na cozinha que você vai deixar de ser um cozinheiro. Você ainda está no meio de restaurante, você está fazendo outras funções e mesmo que você deixe de ser cozinheiro, isso não é uma coisa ruim. Você apenas deu um passo além, um passo à frente, né? No estágio de evolução natural do que é o caminho de um bom cozinheiro, que é você começar dentro da cozinha o tempo todo, para eventualmente você acabar tendo que tá com um pé fora, um pé dentro, depois de repente os dois pés fora. Então, essa fala da Giovana me tocou muito porque foi muito uma coisa que eu passei. E hoje em dia eu já tenho um pensamento muito diferente. Eu ainda me considero um cozinheiro, mas eu já perdi muito desse. Amo cozinhar. Quando eu tô na minha folga em casa, eu passo muito tempo cozinhando para mim, fazendo coisas novas dentro da cozinha. Amo cozinhar, amo comer, sabe? Mas eu percebi que ser cozinheiro e que principalmente trabalhar em cozinha não significa estar o tempo todo na frente de um fogão. Tem muitos outros processos que envolvem tudo isso e que é muito importante você conhecer e saber quando que é o momento de fazer essa transição e aceitar também essa transição, né? Então, achei super bacana essa fala da Giovana.
Eu queria. Engraçado que é igual você falou, é a maturidade, né? Porque durante esse tempo, e aí a gente percebe que é uma questão só do nosso ego, né? E de um conjunto de coisas que a gente vem escutando. Então, assim, o ramo que a gente vem dentro da cozinha, ou escutando os chefes, ou o lugar que você passa, né, dos restaurantes. Eu convivi muito com muitos chefes de alta gastronomia, eu fazia todos os eventos do Mocotó. Então, assim, eu lidava diretamente com essas pessoas, ou com os cozinheiros dessas pessoas. E isso que você falou, não é que eu não goste, eu amo, né? A gente ama, inclusive essa que o Igor falou, você ama nadar, você ama estar ali, né? Naquele, ai, não sei o que, não vai dar e ter história para contar. Mas eu percebo hoje que, assim, entre aspas, quão mais fácil era e mais simples era eu chegar e bater minha praça e fazer minha praça. Assim. A minha preocupação era fazer e desmanchar o que viesse, assim. Hoje, eu tenho que estar preocupada em... Tem que chegar as coisas, eu tenho que deixar tudo na mão do cozinheiro hoje, daquele ou do auxiliar, para ele fazer o trabalho dele. Ele não está preocupado se o cara da compra trouxe, se o dinheiro para pagar deu, se a equipe, se a hora extra. Ele não está preocupado com nada, sabe? Ele está preocupado em chegar... Graças a Deus, né? E fazer o trabalho ali dele, que é cozinhar. Então, o mais difícil hoje eu vejo, e que a gente precisa cada vez mais, é ter profissionais dentro da nossa área que pensem estrategicamente, né? Putz, e que a gente quebre essa barreira, do que é ser cozinheiro mesmo. Então, ser um cozinheiro engloba muito mais coisa. E aí, entendendo que engloba muito mais coisa, hoje para mim, eu também eu sei, me preocupo, da onde vem o meu produto, quem é meu produtor, o que é que passa, o que é que significa essa alimentação. Então, eu sou curadora hoje de um festival em Caruaru que chama Festival Comida de Feira. Foram 3 anos, esse ano não teve por conta da pandemia, que eu pego a Feira de Caruaru, é um patrimônio imaterial do Brasil, e eu levo chefes. Tô trazendo chefes, assim, já trouxe Thiago Castanho, já trouxe Onildo Rocha, trouxe todos os chefes de Recife, levo para Caruaru, para eles cozinharem na feira, incentivo as pessoas a comer. A gente tem um festival que tem pratos, que a gente tem várias, são várias atividades assim que acontece durante. Começou com uma semana, a gente aumentou para 16 dias, já estávamos em 21 dias, que acontece durante, para a gente chamar, eu quero chamar a atenção para os produtos locais, que as pessoas se distanciam. Uma forma da gente no Brasil, quando muda de classe social, é se distanciar do que a gente come. Por isso que comida é muito mais do que só encher a barriga. Ela é uma representatividade social muito forte. Então, fazer com que as pessoas olhem para o maxixe, para o xerém, que vocês chamam de quirera ou canjiquinha, para os nossos queijos, para a carne de sol, para comidas que são nossas, para mim é muito significativo. Porque países como França, Itália, Espanha, eles já deram esse salto, que é o quê? Olhar para o alimento que significou muita fome e sofrimento, especialmente com guerras e com várias questões, eles resolveram muito bem isso. Eles olham e ressignificaram, eles têm muito orgulho. A gente no Brasil não. Então, assim, quando você fala sobre quirera, canjiquinha, que a gente chama de xerém, muitas pessoas dizem, eu não como comida de bicho, na minha casa hoje não entra, né? É uma forma de dizer, ó, eu não passo mais fome, eu não sou mais essa pessoa, né? Então, a minha função e o que eu entendo hoje também é fazer com que as pessoas ressignifiquem, porque a gente fala tanto, né? Ai, a comida que tem um paladar me traz uma memória afetiva. Mas memória afetiva, ela não é só positiva, ela também é negativa. E a gente no Nordeste, por diversas razões que também dariam outras conversas, a gente não tem tantos recursos e a gente passa por grandes secas. Tem pessoas que passaram por muita fome. E a comida, ela traz essa memória dolorida. E eu tenho essa missão e eu vejo hoje como cozinheira, que para mim é muito mais do que estar com a barriga no fogão, é despertar isso e trazer esse olhar. Então hoje eu fico super emocionada quando tem pessoas que fazem o xerém, que comem o maxixe, que falam, nossa, Gi, eu não comia. Então aqui, e é muito difícil, tá, gente? Só para finalizar, eu fiz um evento, um jantar aqui, e eu tinha colocado assim, no menu tinha caju, tinha maxixe, tinha carne de sol, tinha o ossobuco, que a gente chama de chambaril, e o pessoal comentou muito, dizendo que era um menu exótico. E aí, como para mim é muito sintomático quando a gente tem produtos tão brasileiros e locais, especialmente aqui, eu não estava cozinhando em outro estado, que também somos brasileiros, eu acho um horror quando as pessoas dizem que é uma fruta do Pará exótica, porque parece que é uma coisa, né, totalmente distante da gente. Eu falei, olha, e aí nesses jantares eu sempre falava, eu digo, eu vou continuar fazendo isso porque eu vejo, só o fato de você ver um menu desse, que tem caju, que tem maxixe, que tem chambaril, que tem carne de sol, e você chama isso de exótico, eu vejo que eu tenho muito trabalho para fazer. E no lugar disso, me desmotivar, isso me motiva. Então, eu queria finalizar só dizendo isso, assim, para mim, ser cozinheira, eu entendi e consigo hoje viver da mesma forma que o Matheus falou. Eu me sinto e me considero, em todo lugar que eu vou, onde perguntam profissão, é cozinheira, com muito orgulho. Trabalhei muito para isso, continuo trabalhando muito para isso. Vai muito além de fazer uma comida gostosa ou tecnicamente perfeita. Eu sinto que ser cozinheira é um papel social, ele é um agente transformador da onde ele está. E eu acredito que a cozinha me mudou. Eu trabalho também com muitas ações sociais, levando e ensinando comida e comida brasileira para outras pessoas, porque acredito que a cozinha também pode mudar as pessoas, né? Quando a gente olha para os nossos ingredientes com mais valor, a gente termina olhando para a gente com mais valor, com um cidadão que tem mais valor. E aí, para mim, é uma forma de transformar como a gente é visto. Então, tanto quanto nordestino, tanto quanto brasileiro. Eu não acho que a gente no Brasil deve nada à gastronomia de outro lugar, como a gente não deve quanto povo para nenhum outro lugar. A gente tem muitos problemas, eu não estou passando por cima deles, mas acho que a gente precisa fazer esse olhar, sabe? Assim, mudando isso. Então, se o maxixe tem tanto valor, se a macaxeira, a mandioca tem tanto valor, eu também tenho muito valor. né, como nordestina, como mulher, como brasileira. E é isso hoje que eu vejo, assim, comida e cozinha é muito mais do que os conceitos que eu tinha há 8 anos atrás,
quando,
assim.
Matheus, quando a convidada é boa, é outra coisa, você viu? Eu não precisei nem pedir uma conclusão, ela já fez o encerramento aqui do episódio.
Pois
e
é.
Eu nem pedi.
Pois é,
nem
cara.
Nem pedi nada.
Tá doido.
Já ficou ótimo, já.
Vocês são bonzinhos.
Não,
vocês
não foi
bons.
Ótimo.
Não, é
tá
a realidade.
Vendo? A
gente
sabe.
A realidade.
Experiência própria, 59 episódios. A nossa última pergunta, que eu vou já tentar só a gente encerrar, porque a gente vai fazer 1h30 de episódio já, e o Alex editou um episódio de 2 horas.
Sim.
O último episódio, ele ficou 5 horas editando.
Uau.
coitado Alex.
Coitado.
Alex guerreiro.
Come back anytime.
Eu queria contar uma história.
Inclusive, eu queria até aproveitar aqui, vamos galera, rapidão aqui, já que a gente citou no Alex, só te falar que eu participei de um episódio lá no podcast dele, que é um podcast sobre videogames, o The Bomb Has Been Planted. Né, o Ricardo manda os links aí. E provavelmente deve sair essa segunda-feira. O episódio tá bem bacana.
Eu
depois vocês ouvem lá.
São games?
É sobre jogo.
Eu fico desesperada. Eu tentei jogar e eu fico assim, eu não consigo andar com o boneco e fazer com que ele olhe pro lado. Tu tem duas bolinhas. Eu não consigo. Ou ele tem anda muito... ou ele olha. E aí eu fico olhando pra baixo, às vezes eu olho pro céu. Eu sou louca, gosto e não sei.
É só costume, Ivana, é só costume. Quando eu comprei aqui meu Play 4 também, no começo eu só apanhava. Agora já tá bem, tô mais tranquilo.
É
costume.
De bicicleta, né? Vai aprender.
Você vai aprendendo e depois que você aprende, você não esquece mais.
Sabe aquele Mario que quando eu pulo o boneco, eu pulo com o controle e eu sou essa pessoa, meio tia.
Não, eu sou assim, eu tô aqui jogando um joguinho agora de aventura e às vezes você tem que entrar num barquinho pra fazer as coisas, o meu corpo vai junto, eu vou pra direita, meu corpo vai pra direita, não tem jeito.
Eu tô normal, Matheus, eu tô normal.
Quando joga jogo de corrida, vai tombando pro lado, assim, a cabeça.
Isso! Sou eu.
Eu sou totalmente
vai
desse.
Eu queria te fazer a última pergunta que a gente sempre faz aqui, mas eu queria contar uma história antes que eu pensei nela ontem de noite antes de dormir, que a gente falou de Recife, e uma vez, eu acho que eu não sei se já contei no podcast, talvez já tenha contado, se eu estiver me repetindo, desculpa, mas é que a história é muito boa. Eu trabalhava pro um chefe aqui, e ele foi fazer um evento e ele foi recebido lá no Vila Bistrô do Claudemir, na época, Claudemir cozinhava, era chefe da casa.
Sim, Claudemir Bar.
E aí a gente foi lá jantar, né, e ele foi convidado de honra ali do jantar, só tinha a gente na mesa, era eu, ele, o César Santos, uma pessoa que veio fazer o evento e tal, e aí eu era um cozinheiro, né, qualquer um ali perto daquele monte de gente. E aí a gente tinha ido fazer tido uma festa na casa de uma outra amiga no dia anterior, e eu fui nessa festa com meu chefe e tal. E a gente tava nesse restaurante, e aí foi servido um menu degustação lá, só tinha a gente no restaurante, pra você ver a situação. Eu ali com o mero cozinheiro, né, uma pessoa simples.
Uau, eu já tive muito nesse seu lugar
várias
aí.
Várias pessoas
como
ali, e você ali um pequenininho ali, né, só... E aí eu ali, tranquilo e tal, a gente comeu, tudo muito bom. E aí no final eu vejo, vem saindo o pessoal da equipe, assim, do restaurante, e o Claudemir na frente, batendo palma, como se fosse um aniversário, né, e tal, e vem vindo um prato, um bolo, assim, uma coisa, uma sobremesa, e aí vem vindo o prato, fala, porra, deve ser aniversário de alguém, legal, né, aí vem vindo o prato, não sei o quê, e quando eu vejo o prato, eles põem na minha frente, aí eu falei, não é legal, cantei parabéns e tal, mas aí eu virei pro Claudemir e falei assim, mas não é meu aniversário, aí ele falou, não é? Puta que pariu, eu tava ontem na festa, eu vi alguém te dando parabéns, eu achei que tinha sido seu aniversário. E aí eu imagino a pessoa mais envergonhada do mundo, né? Eu no meio de um monte de chefe ali, não sei o quê. E eu ali, aquele prato, falei, não, mas não é. Aí ele pegou, não, tudo medo, todo mundo saiu envergonhado, voltou pra cozinha. Eu fiquei com aquela cara de bosta.
Gente.
Puta.
Que situação.
Ótima experiência que eu tive.
Ai, Ricardo, mas olha, você foi maravilhoso, porque eu posso falar. Eu ia ser a pessoa que eu ia fingir que era meu aniversário. Eu ia ficar
ligada. Total.
Né, Matheus?
Eu ia ficar ali, não, realmente, nasci, semana passada aqui, gente, tamo junto, é isso aí.
Eu queria me...
Oh, mas essas coisas de menu degustação são tão delicadas. É. Uma vez a gente foi para um que tinha várias coisas. Eu olhei assim pro prato. Aquele prato assim de 2 estrelas Michelin, que você não sabe o que
come. Você não sabe nem o que dá para comer, porque, você não sabe nem como é que...
Não, aí tinha um musgo, eu não sabia se eu comia o musgo, se era a pedra que comia. Eu fui ficando desesperada, aí eu olhei pro Julian, eu falei, Julian, o que que come? Aí ele, eu também não sei. Aí ficou todo mundo na mesa, não sabia. Aí ele chamou o cara, querido, o que que a gente dá aqui? O que que come? É, porque eu passei vergonha. Eu tava no Astrid Gaston e tinha um prato lindo, que era um ninho, que na época era início. Então era assim, era um ovo, que era tipo um ovo. Aí era uma casca feita de açúcar, não sei o quê. A clara era não sei o quê e a gema era não sei o quê. Aí o chefe falou, come. Aí eu, come. Aí eu peguei, virei o interior e botei. Ele não era pra botar tudo na boca. Eu só comi a gema e a clara. Não era como negócio. Mandaram fazer outro pra mim. Ó, eu sou
a
meio
vergonha
péssima.
É uma coisa, né?
É por isso que eu vivo por uma regra que eu aprendi, que é o seguinte. Tudo que tá no prato, o cliente tem que poder comer, meu. Não coloca um negócio no prato que não dá pro cara comer, pelo amor de Deus. Porque senão cria esse tipo de situação aí. Chega um prato, meu, mas o que que é pra comer, o que que não é? Tudo tem que dar pra comer, meu parceiro. Só não dá pra comer meia louça, porque é muito dura, senão...
Mas o Rodrigo me ensinou muito bem isso. Ele fazia assim, Gi, pergunta. Pega com a mão, finge... Teve uma vez que ele me levou pra um evento, eu tava assim... Sabe aquela pra todo mundo vestido longo? Eu tava... Tinha vindo de gente, uma pessoa de Pernambuco. Eu tava assim, com uma camisa super amarela, uma saia florida... Eu tava assim, nada a ver com o evento. O Rodrigo fez, faz cara de chique e finge que você tá ótima. Pronto, depois desse
vídeo. E tá tudo certo.
O importante no final do dia é fazer as coisas com atitude. Se você tá fazendo com convicção. Atitude, acabou. Todo mundo vai achar que você tá fazendo certo do seu jeito. É convicção, exatamente.
Bom, então a gente conversou muito aqui. Não vou agradecer ainda porque a gente tem a última pergunta, né? Bom, nossa última pergunta, pra quem tava com saudade que no último episódio a gente não fez a pergunta da última refeição, porque, né, tava todo mundo conhecido ali, então não rolou. Então hoje a gente tá voltando à pergunta da última refeição. Então a pergunta é: se você tivesse uma última refeição na sua vida no plano terrestre, qual seria essa refeição, Gi? Um prato e uma bebida, se você quiser. Não um menu completo, não. Um prato e uma bebidinha.
Eu vou dizer que eu me preparei, porque eu fui escutar, né?
Então aí já... Não sei se vale, mas a gente vai aceitar.
Não,
tá vendo aí, ouvinte, a gente tá aqui desde o começo falando que ela é profissional e ela, não, gente, para, tá vendo só aí, tá meio preparada.
Mas eu fiquei engraçado, mesmo assim, eu continuo achando difícil a pergunta, é dificílima, e só me veio uma coisa assim muito forte na cabeça, que é um macarrão com molho de tomate e croquete, que minha avó fazia hoje, que faz a minha mãe. Então,
croquete de carne?
Seria esse prato. Ué. Croquete de carne. Nossa, frito, fritura, empanado.
Uma
nossa,
combinação
perfeito,
interessante.
É
parece
isso.
Um macarrão com almôndega, só que é frito. É diferente.
Isso. E é bom para caramba. E, ó, não é uma massa pasta fresca. Até assim, fazia de vez em quando meu tio fazia, mas assim, não, macarrão mesmo, desse comprado, não precisava ser nada, só o molho da minha mãe, e aí tava show. E aí bebida, cara, eu não sei que bebida.
Pode ser até água, se você quiser.
Cara, pra ser a última, né? não, água não. Água não. Embora eu beba muita água, mas água não. Sabe o quê? Eu tomaria uma boa cerveja. Não tem nada, não precisa ser junto, né?
Pode
ser depois.
Acho que
você assim,
tem tempo,
né?
Você tem tempo. Mas,
sim.
Né? Então tá. Então, eu comeria um macarrão e depois eu tomaria uma cerveja. Por quê? Eu tô falando, tu tomaria um vinho? Eu não sei o vinho, não sou uma pessoa que sabe muito. Já tomei bons vinhos, mas não vou saber o nome, nem a safra. É uma cerveja e tal.
Qualquer latinha ali, uma latinha boa, né? Uma latinha legal.
É, uma latinha boa, né? Não precisa também ser uma de milho, mas pode ser aí uma
não
latinha.
Não precisa ser uma trapista, mas não precisa ser uma escola um também, né? Não precisa. A gente fala o nome de marca aqui também, porque ó, ninguém patrocina a gente mesmo, então é isso.
Nada. Ó, sabe o que? Então, uma lata não. Eu tomava, sabe o que? Uma Duvel, porque tem muito álcool. E ela é boa e eu já ia ficar, tipo,
já
pronta
não senti mais
pra,
nada, né?
Lá.
Vai partir.
Já ia ficar naquele grau, já ia estar naquele grau. Isso aí.
Queria te agradecer, gente, por ter conversado com a gente aqui hoje, tá? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por ter compartilhado a sua história com a gente, com os ouvintes. Foi muito legal de te conhecer e ouvir a sua história, muito, muito prazeroso.
Eu que agradeço, Matheus, Ricardo, tanto pelo convite, quanto pelo espaço. E assim que for para São Paulo, não vejo a hora de passar esse momento tão difícil que a gente está passando. Mas aí eu aviso, a gente pode se encontrar. E Matheus, quando eu for para Minas, que eu amo Minas, a gente também, eu vou aí comer um bom hambúrguer, que eu adoro.
Faço questão que você passe aqui e coma um bom hambúrguer mesmo, hein?
Matheus, agora tem presencial ali, a Fetso agora tem espaço físico. Antigamente era só delivery, agora estamos evoluindo.
Tem, tá acontecendo aí.
Em todos os estados do
país.
Estamos
indo para frente, sempre. Yeah.
Então é isso.
Não sei se vai chegar todos os dados, mas vamos chegar aí, vamos evoluindo.
Então
sim,
obrigado pra você que ouviu a gente. E se você quiser passar a sua rede social, eu sempre coloco na descrição lá, mas se você tiver afim.
Ó, é g.nakarato. Twitter eu falo de outros assuntos, não falo de cozinha. Acho que Twitter é uma plataforma que a gente mais reclama.
Xinga o presidente.
É que tem alguma coisa.
Então, agora eu vou fazer a vez da Giovanni e vou falar aqui. Eu não entendo Twitter, eu não sei usar Twitter. É uma tecnologia. Eu nunca. Cara, eu tentei, Matheus, nunca consegui.
Eu era essa pessoa. E eu venci. Você também pode. Depois que você gostar, você vai
fazer
amar,
uma troca então, Gi. Eu te dou umas aulas aqui do videogame. Aí, você me dá umas aulas do Twitter. Perfeito. Fechou.
Então é isso. Fechou. Muito obrigado a você que ouviu a gente. Não deixe de seguir a gente no Instagram, no Spotify, no Twitter também. No Twitter, segue a gente no Twitter. Eu também falo muita merda lá, reclamo bastante das coisas. Então é um abraço. É pra isso que serve o Twitter, né? A gente já falou. Um abraço, até semana que vem e tchau. Dá um tchau de vocês aí também, por favor.
Falou, galera. Tchau. Até a próxima.
Obrigado por ter escutado até aqui. Esse podcast foi editado por Alex Teixeira, uma produção de Vacário Multimídia.